Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao programa A UEL e o Direito à Cidade. No programa de hoje, nossa convidada é a arquiteta e urbanista Danaê Fernandes, especialista em mobilidade urbana. Thalita.
Danaê Fernandes é mestre em arquitetura pelo PPU UEL-UEM, atua em planos diretores, planos de mobilidade urbana, estudos de tráfego e transportes. Tem experiência na área de engenharia de transportes.
A Danaê foi secretária municipal de trânsito e segurança, segurança e trânsito, no município de Cambé, no último mandato. Danaê, bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar um pouquinho, direto ao assunto, o que é mobilidade urbana? O que é um plano de mobilidade urbana?
Olá, Yubi. Olá, Thalita. É um prazer estar com vocês aqui. O plano de mobilidade urbana é um grande overview do município sobre o que a gente fala de transporte de pessoas e cargas dentro do limite municipal. O plano de mobilidade urbana é uma instituição da Política Nacional de Mobilidade Urbana, nossa lei 12.587, que foi promulgada em 2012. E eu gosto muito de falar dela, Yubi, porque eu estava na faculdade de arquitetura quando ela foi promulgada. E eu era ciclista de estrada, né? Corria já no profissional. E eu não pensava...
Triatleta.
Eu era. Eu não pensava em ser arquiteta, gente. Eu achei que eu estava fazendo aquela graduação só para ter um diploma e seguir com a minha carreira esportiva. Mas tudo mudou quando saiu a nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana, que apareceu pela primeira vez no nosso país, o pedestre, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o ciclista. Então, pela primeira vez na nossa terrinha, a gente começou a falar que a cidade deveria ter foco para o transporte não motorizado. Os planos de mobilidade urbana, então, seriam essa mudança do paradigma de que transporte é para carro, de que a cidade seria feita para os automóveis, né? Que é uma corrente que trouxe muito forte no modernismo. Um plano de mobilidade urbana, ele oficialmente diz que a cidade tem que pensar primeiro no pedestre.
Mas um pouquinho antes da gente aprofundar, quais são os meios de transporte? O que, que se considera meio de transporte mesmo? Forma de ir e vir dentro de um plano de mobilidade urbana?
Começando sempre do pedestre, a gente vai pensar em todas as formas de propulsão humana. Então, quando a gente fala pedestre, talvez pense só numa pessoa caminhando, mas essa pessoa pode estar numa cadeira de rodas, ela pode estar com um patinete, ela pode estar com outros tipos de veículos, como um skate, um roller. E nesse sentido, continua sendo um pedestre num veículo autopropelido. Né? Então, tem um esforço humano aí. Esse tipo de modo de transporte, todos esses que eu citei, seriam os principais de uma cidade. Temos também o ciclo transportes, né? os tipos de bicicleta. A gente fala muito da bicicleta, mas a gente tem outros tipos de ciclos para transporte de cargas, por exemplo. A gente tem isso muito forte na Ásia. Aqui em Londrina, aqui no Brasil, isso não é tão comum. Mas Em terceiro lugar, depois do pedestre, depois do ciclista, a gente começa a falar dos modos coletivos de transporte. Aí a gente tem uma outra gama, Thalita, que vai entrar o ônibus, vai entrar o trem, o VLT, o metrô, tudo que é coletivo, num primeiro momento público, e também, num segundo momento, privado, né? A gente fala do transporte fretado, a gente vai falar de van, de transporte escolar. Num quarto momento, a gente começa a falar dos veículos compartilhados. Tudo que é um transporte que pode ser dividido entre pessoas. Que também ainda não é uma realidade tão forte aqui em Londrina, né? A gente já tem vagas de veículos compartilhados, principalmente na Europa. Tem os próprios veículos que servem bairros, você... pode retirar veículos, então são os veículos compartilhados. Daí a gente fala dos veículos particulares coletivos, tipo Uber, né? São os modos de transporte por aplicativo. E aí a gente começa a falar dos veículos de carga, que vão fazer a logística. E só em último lugar, a gente vai falar do automóvel, que é o veículo individual motorizado e a motocicleta.
O carro, então... O carro e a moto são os últimos para pensar, as últimas estratégias para pensar em mobilidade urbana?
Exatamente. Na teoria, né, o que a nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana coloca, do ponto de vista da sustentabilidade urbana, é o tal da pirâmide invertida. É a gente pensar no carro por último. Carro e moto são os modos menos sustentáveis do ponto de vista ambiental, econômico e social para uma cidade. Então, nada mais justo do que deixar eles em último lugar.
Pode falar.
Como fazer, como ter essa harmonia? Porque todo mundo vai ter, vai andar a pé, vai andar de bicicleta, vai andar de ônibus e vai andar de carro. Como ter essa harmonia, toda essa logística?
É muito interessante, porque... São muitos os modos, as formas da gente se deslocar na cidade. E existem modos que facilitam outros. Por exemplo, quando você faz um planejamento urbano focado no transporte a pé de crianças, por exemplo. Né? As crianças têm necessidades bastante específicas de segurança. Quando você faz um planejamento para as crianças andarem, você automaticamente melhora o espaço de circulação de bicicletas. Isso é assim, vem junto, né? Quando você melhora o espaço das bicicletas, automaticamente você melhora o espaço de quem está de patinete, quem está de cadeira de rodas, né? Agora, quando você melhora o espaço do carro, e o carro é o único que faz isso, ele piora para todos os outros. Então, esse também é um dos motivos da gente fazer o tal da pirâmide invertida, que é deixar o individual motorizado em último lugar. Não é uma equação fácil, a gente sabe que fomos moldados, né, a sempre colocar o carro em primeiro lugar. As nossas cidades fizeram isso, a nossa cultura fez isso. Mas será que a gente fez isso conscientemente ou será que a gente fez isso de uma forma induzida?
Boa pergunta, agora você pode responder pra gente.
Olha... Tem um grande estudioso chamado Peter Norton, um historiador, né, que ele desenvolveu toda a história da indústria automobilística nos Estados Unidos. E ele deixa muito claro, Peter, que quando o Ford começou a colocar os carros de uma forma mais acessível, né, nas cidades, houve uma resistência popular muito grande à entrada desse novo modo de transporte. Eu vi essas ilustrações, são fabulosas, eu recomendo muito que pesquisem sobre o Peter Norton. Essas ilustrações com carros com grandes dentes, esmagando crianças, mordendo crianças, né? A gente tinha relatos de grandes protestos com mães que perderam os filhos atropelados. Então, o carro ele era visto como algo muito negativo para a cidade, num primeiro momento. A gente está falando lá de anos 20, né? Aí, a gente teve um trabalho maciço do pessoal de marketing da indústria automobilística que começou a desenvolver uma forma de inserir o carro como um mocinho, nas cidades. E essa embalagem do carro mocinho veio em tom de liberdade. Que o carro, então, nos daria liberdade.
Já que nós estamos falando de carro, de pedestre, quero lembrar uma experiência. A Danaê liderou uma experiência aqui em Londrina, que é a Higienópolis fechada para automóveis, exclusiva para pedestres em alguns domingos. Conta um pouco para a gente dessa experiência.
Esse projeto começou na pandemia. Bom, naquela época eu não tinha sido secretária, talvez eu não tivesse o acesso que eu tenho hoje. E eu acho legal falar isso, Ayub, porque na minha cabeça, né, lá em 2020, eu era uma Danaê recém-formada. E eu acho legal falar isso porque isso incentiva qualquer recém-formado a fazer uma experiência urbana, né? Então, em 2020, eu escrevi um projeto para a Câmara dos Vereadores de Londrina, e qualquer cidadão pode fazer isso. Eu escrevi um projeto falando que, num período pós-pandemia, nós precisaríamos de mais espaços públicos para nos encontrarmos aqui na cidade. E fiz isso de um jeito bonitinho, né? Sou arquiteta, então gosto de umas ilustrações. E submeti isso. E um vereador me respondeu. Ele me respondeu do tipo assim, bacaninha. Ele não me deu assim uma super abertura. Ele deu uma resposta curta. Os demais ficaram absolutamente calados. Mas um tempo depois, uma pessoa me procurou da Avenida Higienópolis. Acho que eu posso citar o nome, porque é uma pessoa que eu respeito muito, o Scala Sara.
Carlos Scala Sara, advogado.
Ele já teve um papel...
Foi até candidato a prefeito já.
É verdade. E ele teve um papel, acho que foi procurador do município.
Foi, no mandato do Neto.
Isso. E ele me procurou que ele tinha ficado sabendo dessa proposta, que ele tinha bons olhos para isso. E o Scala Sara me possibilitou reuniões com outros players da Avenida Higienópolis. E eu comecei, a partir desse grupo do Scala Sara, a disseminar essa ideia da gente pegar a Higienópolis como um ícone, né, de Londrina, e trazer um gostinho do Paulista Aberta. Pegar a Higienópolis e deixar ela ali toda propícia para o transporte pedestre, bicicleta, colocar atividades... E fazendo essas reuniões lá na Higienópolis, eu comecei também a conversar com os empresários. Eu sou empresária, né? E tenho bastante interesse nesse desenvolvimento do empresariado. O associativismo é algo que eu vejo com muito bons olhos. Comecei a conversar com os empresários e começou a ter aderência, né? Tudo que a gente vai fazer na cidade começa pelo interesse das pessoas que vão ser impactadas. Se não tivesse interesse, nunca sairia do papel, Ayub.
E você considera positivo o resultado?
Olha, o primeiro Higienópolis aberto foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi muito positivo para mim. Eu chorei horrores, né? As pessoas falavam, isso é impossível. Não vai dar certo. E daí, quando você vê a Higienópolis com 3 quarteirões, onde as pessoas estão jogando bola, estão fumando charuto, estão contando histórias, estão fazendo atividades com os filhos... Num lugar que antes só passava carro, para mim não tem como falar que isso dá errado.
E também tem uma coisinha de nostalgia, né? Porque muito antigamente a Higienópolis era o lugar de paquera, né? Os carros ficavam circulando, mas eram os carros andando, né? Então, de repente, você trouxe um novo olhar, uma nova perspectiva para Higienópolis.
Me falaram isso. Foi emocionante conhecer um casal que tinha vindo de uma cidade meio distante, assim, do estado de São Paulo, porque eles se conheceram na Higienópolis. E eles ficaram sabendo do evento e quiseram presenciar isso, relembrar os velhos tempos. Era um casal mais velho. E foi muito emocionante ouvir a história deles. Eu não peguei essa época, né? Mas acho que a Higienópolis é muito simbólica para a nossa cidade.
Danaê, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta para continuar essa conversa daqui a um minutinho.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando... A UEL e o direito à cidade.
estranho a porta tenta.
Cidade e cidadania em debate.
João do Santos Silva Beleléu.